Vamos conhecer os títulos das notícias às três aqui na Rádio Hertz. Olá, boa tarde.
Uma boa tarde. Câmara de Tomar precisa de 4 milhões de euros para limpar os terrenos no concelho contra os incêndios. A Administração Central garante apenas pouco mais de 160 mil. Ânimos exaltaram-se na Assembleia Municipal entre Partido Socialista e Partido Social Democrata por causa dos problemas com o flecheiro. Morte de cidadão na Fonte da Prata devido à queda de uma árvore foi relembrada na Câmara. A oposição PSD alertou para a necessidade da manutenção das árvores no concelho.
Quanto ao tempo para esta sexta-feira, vamos ter céu geralmente muito nublado, chuva fraca ou chuvisca, em especial no litoral norte e centro, pouco frequente na região sul, vento fraco a moderado, temos pequena subida da temperatura, em especial da mínima nas regiões do norte e do centro. Quanto às temperaturas máximas previstas, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter máxima de 14 graus para Porto Alegre, 16 graus para Coimbra, 17 para Castelo Branco, para Leiria e também para Lisboa, 19 graus de máxima para Santarém e quanto à cidade de Tomar, vamos ter máxima de 18 graus. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz. Tenham uma ótima tarde. A edição de Vítor Melenas.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melenas.
Sejam bem-vindos. A Presidente da Câmara de Tomar alertou na Assembleia Municipal, realizada nesta última quarta-feira, para o facto das autarquias terem, a partir do ano que vai começar, a responsabilidade da limpeza dos terrenos, caso os proprietários não o façam. Anabela Freitas referiu que foram transferidas para os municípios todas as responsabilidades nesta matéria, mas claramente com os meios financeiros insuficientes. E a autarca alertou para a possibilidade daquilo que se passou este ano em matéria de incêndio se puder vir a repetir, lembrando também que os proprietários têm até abril para proceder à limpeza.
Os proprietários têm que limpar até 31 de março, não é verdade. É até 30 de abril. E se não limparem os seus terrenos, as autarquias vão limpar. Meus caros senhores, se fôssemos proprietários, limpávamos? Não. Então a autarquia vai limpar. Ponto 1. Com que meios? 50 milhões de euros, sim senhora. 50 milhões de euros dá 162 mil euros a cada município. Dir-me-ão, há municípios que não precisam, pois não. Mas para limparmos os terrenos no município de Tomar, por hipótese que tivéssemos que ir limpar todos os terrenos privados, precisávamos de 4 milhões de euros. Só para limpar este ano. E mais. Então os senhores presidentes de junta sabem isto muito bem, que é, a gente limpa em maio, a seguir vem umas chuvas, depois faz sol, em junho temos que ir limpar outra vez. Quando começa a época de incêndios, temos que ir limpar outra vez. Quem é que paga? Quem é que vai limpar? As competências foram todas transferidas para as autarquias. Com que meios? O que é certo é que se acontecer alguma coisa, pois quem é que se vai sentar no tribunal? É um Presidente de Câmara. O ano de 2018, porque as alterações climáticas existem, só o Sr. Trump é que acha que não, o ano de 2018, ou fazemos todos aqui uma grande campanha de sensibilização, de formação, para que as pessoas possam limpar os seus terrenos, sabendo que muitas delas nem sabem onde é que têm os terrenos, nem têm dinheiro para limpar, ou, Deus queira que eu me engane, aquilo que se passou este ano vai-se passar mais vezes.
Entretanto, mais um ano passa sem que o Estatuto das Corporações de Bombeiros Municipais seja equiparado ao dos bombeiros voluntários. Esta é uma discussão que tem anos, mas que continua por resolver com claros prejuízos para as 25 Corporações de Bombeiros Municipais que existem em todo o país, como é o caso dos bombeiros municipais de Tomar. O assunto foi também referido pela Presidente da Autarquia Nabantina no decorrer da sua intervenção nesta Assembleia Municipal. Anabela Freitas falou de uma situação absurda, deu exemplos no tratamento entre corpos de bombeiros e referiu que durante décadas os bombeiros municipais de Tomar não receberam dinheiro da Administração Central para a aquisição de equipamento.
Os bombeiros municipais, ao longo de décadas, não receberam um tostão um tostão para poder comprar equipamento, para se poderem atualizar, para poderem formar as suas pessoas. Os nossos bombeiros têm estado a ser suportados pelo orçamento da Câmara. Reparem uma coisa. Os bombeiros vêm no mapa pessoal. O caricato da situação é que quando estão em teatro de operações são exatamente iguais aos outros. Pois quando ouvimos na televisão está-se a falar só nos bombeiros voluntários. Caras e caros deputados municipais, não há bombeiros voluntários. Há é bombeiros detidos por câmaras municipais e bombeiros detidos por associações municipais, por associações voluntárias. O que varia aqui é a entidade detentora. Mas para vocês verem o absurdo destas coisas, quando, e como eu dizia há pouco, quando estão em teatro de operações, são todos iguais. Nós tivemos num incêndio, o ano passado, portanto, 2016, estivemos num incêndio em Orém. Um carro nosso ardeu. Foi dado para a sucata. Se pertencêssemos a uma associação de bombeiros, a Autoridade Nacional de Proteção Civil dava-nos um subsídio, 32.500 euros, para a aquisição de uma viatura nova. Como somos Corpo de Bombeiros Municipais, levamos zero, porque é considerado um apoio a uma autarquia. Quando os bombeiros, em combate, estragam mangueiras, nós podemos pedir para ser ressarcidos das mangueiras. Pois a Autoridade Nacional de Proteção Civil dá-nos as mangueiras, mas não nos dá o carro. Qual é a diferença? É no tamanho? É no tipo de equipamento?
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A discussão subiu de tom na Assembleia Municipal de Tomar, na altura em que Celeste Nunes, eleita pelo Partido Socialista, acusou o Partido Social Democrata de exigir uma solução rápida para o flecheiro, quando disse que está em causa um problema que pode demorar anos a resolver. Num tom exaltado, Celeste Nunes disse mesmo que é preciso dinheiro e que a Câmara tem que pagar muitas dívidas do passado, numa direta alusão à gestão do PSD.
E realmente é impressionante como é que os senhores deputados do PSD têm o despoante de continuar a exigir uma solução rápida para um problema que pode demorar anos. Realojar não significa mudar de sítio, senhores deputados. Significa que as casas reúnam condições. E não é só isso que importa. Importa que os senhores comecem a preocupar também com as questões laborais. Os senhores sabem, por acaso, que já existem senhoras ciganas que estão integradas em medidas de aproximação ao trabalho, como são as ASUS nas juntas de freguesia. Mulheres ciganas integradas nas escolas. Os senhores deputados estão, por exemplo, preocupados com a questão cultural desta etnia e que tem a ver com os meninos e com as meninas ciganas. Com isso é que nós nos temos que preocupar de uma vez por todas, porque o trabalho de realojar as pessoas, de acabar com aquele flagelo que é o flecheiro, está a ser feito. Mas não pode ser assim. Não se realojam cento e tal pessoas de um dia para o outro, senhores deputados. É preciso criar condições, é preciso haver dinheiro e a Câmara tem que pagar muitas dívidas que os senhores deixaram. E, portanto, com o dinheiro que sobra, vai-se fazendo obras nas casas e vão-se realojando. A questão social é a criação de empregos. É as pessoas se voltarem a sentir bem na sua cidade. E isso acontece. Já se ouve falar de Tomar, coisa que não acontecia há anos. E, portanto, quando os senhores falam quando é que se acaba com este flagelo que é o flecheiro, calma e cuidado com o que dizem. Trata-se de pessoas que não podem ser só, pura e simplesmente, mudadas de sítio. Tem que se criar outras condições.
A resposta do PSD não se fez esperar, neste caso pela voz de João Terreiro, que confessou ter ficado de boca aberta com a intervenção de Celeste Nunes. O eleito social-democrata disse que já chega de ver o PS andar a justificar-se com o passado. João Terreiro recordou que foi prometido para 100 dias um plano social e habitacional e já passaram alguns anos e nada se sabe sobre este projeto.
Sr. Presidente, eu às vezes fico sem palavras, raramente. Raramente fico. E agora fiquei. Fiquei sem palavras porque de forma extemporânea um ataque cerrado à bancada do PSD. Mas que ataque é que a bancada do PSD fez relativamente ao Flecheiro? Alguém exigiu aqui rapidamente a solução para o Flecheiro? Alguém disse? Mas alguém... Oh, senhora deputada, deixe-me falar. Eu estive a ouvi-la de boca aberta, mas estive. E agora a senhora deputada, ouça-me. Ouça-me, porque nós o que dissemos, perentoriamente, é que existem todas as condições neste momento e que não vamos ficar à espera, mas pelos vistos vamos ouvir a mesma tecla a bater, os 16 anos PSD, os 16 anos PSD. Mas, já chega. Essa questão até poderia entrar nos primeiros 4 anos de mandato. Mas agora já chega, porque o que os senhores andaram a dizer durante o tempo todo é que iam arrumar a casa. Iam arrumar a casa e que neste momento a casa estava arrumada e era a altura de avançar com os grandes projetos, nomeadamente o Flecheiro. Foi isso que eu ouvi na campanha eleitoral. Portanto, e o que eu digo e que nós dissemos, esta bancada disse, é que existem todas as condições neste momento para resolver a questão do Flecheiro e, nomeadamente, aquilo que a senhora deputada estava a dizer, que a questão do Flecheiro não é só o realojamento. Pois não é. É o tal plano social e habitacional que foi prometido em 100 dias que seria apresentado e que ainda hoje nós não sabemos onde é que ele está. Onde é que está esse plano social e habitacional? Se a senhora deputada diz que é da sua área social, então dê os seus contributos, porque ainda hoje os vereadores do PSD que lá estavam requereram, está por escrito. E nós estamos à espera desse plano social e habitacional, depois de ouvir todas as entidades do Conselho. Ainda o esperamos. E a senhora deputada agora vem dizer que nós temos o despanto de vir aqui. Então o que é que a senhora quer? Que nós estejamos aqui sossegados a ouvir e a bater palmas? E a dizer amém? Senhora deputada, connosco, não conto com isso. Nós estamos aqui numa política de respeito com todos, de respeito com a Câmara Municipal, de respeito com a presença da Assembleia Municipal, de respeito pela democracia, de respeito com os senhores presidentes de junta, para discutir o que é melhor para o Conselho de Tomar.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Guarda Nacional Republicana, na sua área de responsabilidade, tem a partir de hoje e até final da próxima terça-feira, 2 de janeiro, na rua, uma operação que visa intensificar o patrulhamento rodoviário nas vias de maior tráfego, nesta altura do ano, com o objetivo de prevenir a sinistralidade rodoviária, garantir a fluidez do tráfego e apoiar todos os utentes das vias no sentido de proporcionar uma deslocação em segurança. Tradicionalmente, neste período, existe uma maior procura de eventos e de espaços de diversão, muitas vezes associada ao cometimento de alguns excessos, o que poderá potenciar a ocorrência de acidentes. Resultado da sinistralidade rodoviária registada durante o ano de 2017, a GNR estará particularmente atenta à deslocação para os locais de diversão e de grande concentração de pessoas devido às celebrações da passagem de ano, no intuito de evitar comportamentos de risco por parte dos condutores de veículos, com especial atenção aos condutores de ciclomotores e motociclos, salvaguardando a segurança destes e dos utilizadores das vias mais vulneráveis, designadamente os peões e velocípedes. Durante a operação serão empenhados militares da Unidade Nacional de Trânsito e dos comandos territoriais, que irão focar a sua atenção em aspectos como a condução sob a influência do álcool e drogas, excesso de velocidade, manobras perigosas, a incorreta ou não utilização do cinto de segurança e de sistemas de retenção para crianças e a não utilização de equipamentos de proteção por parte dos motociclistas.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Célia Boné, vereadora do Partido Social Democrata, referiu em plena reunião do Executivo da Câmara de Tomar, que decorreu na última quarta-feira, que não tem dúvidas em relacionar, como causa e efeito, a morte do cidadão Carlos Bernardino com a queda de um ramo de árvore situado na conhecida Fonte da Prata, perto da Praceta Alves Rodol. Recorde-se que o homem de 61 anos estava sentado naquele local quando foi atingido na cabeça e no ombro, sofrendo graves ferimentos que o obrigaram a ser evacuado para o Hospital de Abrantes. Ali esteve internado 2 meses, sendo sujeito a uma intervenção cirúrgica. Infelizmente, acabaria por falecer a 9 de outubro, precisamente 2 meses depois da trágica ocorrência. Célia Boné abordou então a necessidade de se proceder à manutenção das árvores no Conselho de Tomar para não voltar a haver situações do género.
Já alertámos em várias reuniões para os vários perigos que devem ser estudados e previstos, de modo a reduzir os fatores inerentes a estes problemas que falámos nestas reuniões. Falámos, por exemplo, das árvores, da queda de árvores ou de ramos que já aconteceu recentemente, da sua manutenção, de modo a não voltarmos a ter mortes causadas pela sua queda.
A manutenção de árvores foi também um tema abordado na última Assembleia Municipal. Augusto Barros, o Presidente da Junta Urbana, referiu-se a esta trágica ocorrência da Fonte da Prata para dizer que a árvore em causa estava em bom estado. Ficou alerta, no entanto, do eleito do Partido Socialista. Há situações gravíssimas na cidade com árvores doentes, mas recordou que quando deitamos abaixo as mesmas, somos classificados de malandros, lamentou o Presidente da Junta Urbana.
Sem dúvida que aquela árvore que caiu um tronco e se abateu sobre um cidadão, qualquer de nós podia acontecer, é um caso raro, é um caso da natureza, é um caso que aparece no dia-a-dia, cada vez que há um vendaval, são problemas que é constantes. E aquela árvore, por sinal, até estava em bom estado de saúde, porque eu passava ali e verificava que não era o problema ali. Lá um ramo, de facto, estalou, partiu, teve o azar, certamente, não sei que são os casos de haver seguros ou não para isso, certamente que esses casos serão tratados por vias legais. Mas só é pena que, de facto, se olhe só sobre a produção desta árvore, teve esse azar. Porque quantos problemas gravíssimos estão nas ruas da cidade? Com tanta árvore doente, árvores doentes, podres a cair. Quando se pensa fazer um arranque das mesmas, aqui ou lá, há de al-rei que são os malandros que só deitam tudo abaixo. E não esquecem que, de facto, as árvores estão em péssimo estado, já devem ter sido substituídas há muitos anos. E não é o caso da Rua dos Arcos, mas outras de todos os lados.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Protege, um movimento pelo Tejo, criado em Vila Nova da Barquinha, num comunicado enviado para a redação da ERTS, garante total apoio a Arlindo Marques, seu membro e secretário da mesa do Conselho Deliberativo, que, recorde-se, está a ser alvo de uma ação interposta pela empresa Celtejo, empresa de celulose do Tejo, pertencente ao grupo Altri, por ofensas à credibilidade da mesma e bom nome em consequência de denúncias que o mesmo tem feito e divulgado nas redes sociais sobre a poluição no Rio Tejo, reclamando o pagamento de uma indemnização de 250 mil euros. No texto em causa, o Protejo considera que esta ação é uma ação contra o movimento e contra todos os cidadãos do país e de Espanha que se preocupam com o Rio Tejo. Arlindo Consulado Marques é um cidadão que tem prestado bons serviços à sociedade e ao ambiente, sendo um verdadeiro guardião do Tejo ao denunciar a poluição do rio e sendo a voz e os olhos vigilantes das populações ribeirinhas e de todos aqueles que se preocupam com o Rio Tejo. Em muitas das situações registadas e denunciadas por Arlindo Marques, existem fortes suspeitas de poluição existentes no Rio Tejo ser proveniente da Celtejo ou de indústrias de papel associadas, uma vez que esta empresa foi sinalizada pela Agência Portuguesa do Ambiente como contribuinte significativa para as ocorrências de poluição no Rio Tejo, sublinha o movimento que acrescenta que a atribuição de responsabilidades a esta indústria de celulose ligada à fileira do eucalipto por poluição do Rio Tejo foi feita publicamente por numerosas pessoas, nomeadamente por várias figuras públicas. O Protejo compromete-se, entretanto, a tomar todas as diligências para que Arlindo Marques não seja condenado por exercer a sua cidadania e para que a ação interposta pela Celtejo seja uma oportunidade para um cabal esclarecimento sobre as responsabilidades pela poluição do Rio Tejo. Este é um caso de justiça e Protejo irá empenhar-se todas as suas forças para que dele sejam retiradas as devidas consequências, como é devido num Estado de Direito, refere o mesmo comunicado do movimento. Assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Regressamos com mais informação local e regional à antena da ERTS, quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.